muito boa tarde. O CITASET, Sindicato das Indústrias, Alimentação, Bebidas, Comércio, Escritórios, Hotelaria e Turismo dos Açores, considerou-os que 2023 será um ano muito difícil para os trabalhadores açorianos, alertando para a grande disparidade entre os rendimentos no arquipélago e noutras regiões. A posição do sindicato surge num comunicado enviado às redações, em que refere que a situação laboral dos trabalhadores açorianos para o próximo ano será muito complicada. O sindicato aponta que para a contenção salarial generalizada, com a subsequente redução do rendimento disponível, que tem nos Açores um efeito ainda mais negativo, tendo em conta a grande disparidade entre os rendimentos dos trabalhadores açorianos e o das outras regiões do país. Além disso, os trabalhadores açorianos suportam um custo de vida agravado pela insularidade e agora pelo turismo, com rendimentos reduzidos, aumentando assim a disparidade remuneratória, com prejuízo da coesão social nacional, lê-se no comunicado assinado pelo dirigente sindical Vítor Silva. O sindicato alerta que as famílias açorianas continuam a ser empurradas para situações de pobreza real, porque os rendimentos do trabalho dos membros do agregado familiar não são suficientes para garantir a sua subsistência. O CITASET defende o aumento geral dos salários e evolução de todas as grelhas salariais, de modo a assegurar a progressão de salários absorvidos pelo aumento, ainda que insuficiente, do salário mínimo nacional. Além disso, acrescenta, o aumento dos salários tem efeitos positivos no crescimento das contribuições para a segurança social, ajudando a melhorar a sustentabilidade financeira do sistema. Para o sindicato, não faz sentido falar em crescimento económico quando este é feito à custa da degradação da qualidade de vida dos trabalhadores açorianos. É preciso antes haver um compromisso coletivo com medidas de impacto a curto, médio e longo prazo. O ano de 2022 não foi tão positivo como a ICOP, a Associação dos Industriais de Construção Civil e Obras Públicas dos Açores, esperava que fosse, mas ainda assim não foi tão mau como poderia ter sido. As palavras são da presidente da instituição, Alexandra Bragança, ao fazer um balanço deste ano que está quase a terminar. Relativamente ao valor dos concursos públicos, a responsável destaca desde logo que este ficou acima do ano anterior.
Tivemos um volume de contratação pública lançada no valor de 210 milhões de euros. E o ano passado ficamos nos 139 milhões, quase 140 milhões. Portanto, deste ponto de vista, foi positivo. De realçar que muito deste valor foi lançado em regime de ajuste direto. E claro que é sempre preferível o regime do concurso público, porque alarga a concorrência e podem intervir mais concorrentes, mais candidatos. Destes 210 milhões, 73 milhões, quase, foi um volume de ajustes diretos. E o ano passado, em 2021, o valor dos ajustes diretos ficou-se pelos 30 milhões.
Outra situação preocupante apontada por Alexandra Bragança é a questão do investimento privado, que sofreu um retrocesso na ordem dos 12%. Prevendo-se que o mesmo aconteça em 2023, deixa um alerta ao poder político.
Porque as licenças emitidas pelas câmaras municipais até setembro foram em número menor do que no ano anterior. Temos menos 100 licenças, praticamente menos 100 licenças do que no ano anterior. Portanto, isto quer dizer alguma coisa. O ideal será sempre haver um equilíbrio entre o investimento público e o investimento privado. Neste momento, com o cenário de recessão que se avizinha, também é defensável esperarmos que o investimento privado vá sofrer um retrocesso em 2023. E aí o investimento público terá que compensar este investimento privado de alguma forma. Portanto, é um indicador importante para chamar a atenção do poder político de que em 2023, face aos sinais que a economia está a demonstrar, é importante que o poder político esteja atento e compense esta balança, este equilíbrio.
Por outro lado, e no que toca à mão de obra, a responsável afirma que se tem vindo a recuperar o número de trabalhadores no setor, que vinha a perder continuadamente desde 2020. Já foram recuperados quase 4% dos trabalhadores da região. Quanto a perspectivas para 2023, devido à incerteza do futuro, a responsável pela ICOP confessa serem uma incógnita, mas há vários fatores que, bem trabalhados, poderão revelar-se num futuro promissor para o setor.
O ano 2023 vai ser um ano muito importante na execução do PRR. 2022, aliás, ele começou a ser executado em finais de 2021, assim é que é. 2022 e agora 2023 vai ser um ano cruzeiro, isto vai ter que começar a mexer. Portanto, os avisos de contratação pública vão ter que começar a ser publicados. Tem que entrar numa velocidade de cruzeiro para que em 2026 o investimento previsto, que não é pouco, esteja executado. Isso é bom para o setor. Por outro lado, temos o novo quadro comunitário de apoio, que também entrará em vigor, dizem-nos, em princípios do próximo ano. Já vão começar a surgir as medidas regulamentares que vão regular os sistemas de incentivos e as prioridades que o governo vai estipular como sendo essenciais nos projetos de investimento.
Alexandra Bragança adianta que a Copa já fez ver ao Governo Regional que o setor da construção civil não pode ficar esquecido continuadamente dos sistemas de incentivos como tem vindo a acontecer.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A Presidente da Câmara Municipal de Vila do Porto afirmou que a taxa de reabertura do aeroporto de Santa Maria é 3 vezes superior à da Aerogar das Lages, criticando a concorrência desleal entre aeroportos açorianos. O município, numa posição enviada à agência Lusa, avançou que a Presidente da Câmara de Vila do Porto reitera que a taxa de reabertura do aeroporto em Santa Maria é 3 vezes superior à das Lages, valores estes aplicados nas escalas técnicas e que são estes que têm implicações diretas na questão da reabertura do Aeroporto Internacional de Santa Maria. Recorde-se que a 20 de dezembro a autarca de Vila do Porto disse ter ficado completamente indignada com a decisão do Conselho do Governo de aprovar a prorrogação da redução de 50% dos quantitativos das aeroportuárias na Aerogar Civil das Lages, na Ilha Terceira, cuja vigência terminava no final do ano. No dia seguinte, o vice-presidente do Governo dos Açores, Artur Lima, garantiu que as taxas de aterragem, descolagem e estacionamento de aeronaves em Santa Maria são mais baixas do que no resto da região, rejeitando acusações da autarca de Vila do Porto. Esta terça-feira, a presidente do município mariense, a socialista Bárbara Chaves, lamentou que se continua a falar em valores de aterragem e descolagem e não nos valores de reabertura. A autarca alertou que a taxa de reabertura é abrangida pela redução decidida pelo Conselho de Governo para a Aerogar das Lages, uma medida implementada em 2015 para apoiar a economia da Terceira devido à redução do contingente norte-americano na base das Lajes. Para a autarca de Vila do Porto, as taxas de aterragem e descolagem não têm qualquer importância para as escalas técnicas. Segundo detalha, a taxa de reabertura nas Lajes na Ilha Terceira tem um valor fixo de 525 euros, que passa a ser de 262,5 euros com a redução de 50% determinada pelo Executivo açoriano. Por outro lado, por SEC, a taxa de reabertura do aeroporto de Santa Maria cifra-se nos 749,36 euros. Ainda sobre este assunto, ontem o CDS criticou a atitude hostil da Presidente da Câmara de Vila do Porto na sequência das críticas da autarca de Santa Maria ao condenar a prorrogação da redução das taxas aeroportuárias nas Lages decidida pelo governo açoriano. Os pormenores são com Diogo Andrade do Rádio Clube de Angra.
No âmbito de uma visita realizada pelo grupo parlamentar do CDS-PP às instalações da Aerogar Civil das Lages, o partido recorda que a redução daquelas taxas na Aerogar na Ilha Terceira foi determinada em 2015 por um governo regional socialista, quando a atual presidente do município de Vila do Porto, Bárbara Chaves, era deputada do PS no Parlamento açoriano. Para o CDS-PP, a presidente da Câmara de Vila do Porto resolveu atacar a Ilha Terceira por ser incapaz de solucionar o problema com o aeroporto de Santa Maria.
Até fins de julho, houve, no período noturno, da meia-noite às 6 da manhã, houve 15 escalas técnicas aqui nas Lajes com a abertura da Aerogar. De agosto para cá, houve 16. Portanto, se a partir de agosto, em agosto foi quando a ANA decidiu encerrar o período noturno em Santa Maria. Portanto, se a base das Lajes, o Aerogar Civil, fosse um grande concorrente e roubasse a Santa Maria escalas técnicas, o número de escalas técnicas a partir de agosto na Aerogar Civil das Lajes tinha aumentado exponencialmente, o que não é verdade. Até fins de julho foram 15, a partir de agosto foram 16, portanto não há aqui um número que justifique a alegação da senhora Presidente da Câmara. E, portanto, repudiamos frontalmente esta atitude de querer colocar ilhas contra ilhas, que é o bom estilo do Partido Socialista de antigamente, que é dividir para reinar.
O CDS-PP aponta ainda que o problema de Santa Maria é uma decisão da ANA Aeroportos, que nada tem a ver com a Ilha Terceira.
Um problema que não é criado pelas Lajes e que as Lajes não têm nada a ver com. É uma decisão da ANA de encerrar o aeroporto depois da meia-noite, entre a meia-noite e as 6 da manhã, e com isso a senhora Presidente acha que ficam afetadas escalas técnicas e coloca em causa postos de trabalho. Pois bem, é um problema de Santa Maria que a senhora Presidente tem de resolver, mas não pode querer o mal aos outros só porque não consegue fazer o bem na sua própria terra. Na visita estatutária, o próprio Presidente do Governo disse à senhora Presidente da Câmara que estaria disponível para colaborar e o Conselho do Governo aprovou a extensão da redução das taxas da Aerogás. Ora, são duas situações diferentes, são dois problemas diferentes para os quais o Governo está atento e apresentou soluções diferentes.
O deputado Pedro Pinto, do CDS, lembrou ainda que Bárbara Chaves, enquanto deputada regional, votou a favor do plano de revitalização económica da Ilha Terceira em 2015, que previa a redução das taxas aeroportuárias nas Lajes. Ora, isto depois de, no passado dia 20, a autarca de Vila do Porto ter revelado estar indignada com a prorrogação da redução das taxas aeroportuárias das Lajes, criando concorrência desleal face ao aeroporto de Santa Maria.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação regional e simultânea com as principais rádios dos Açores.
O PanAçores apresenta um projeto de decreto legislativo para a criação de uma ecotaxa marítima a ser aplicada aos passageiros de navios de cruzeiro que cheguem à região. Visando a sustentabilidade ambiental do destino, anunciou esta terça-feira o partido. Numa nota de imprensa enviada às redações, o PAN explica que a proposta vai no sentido de a ecotaxa ter o valor unitário de 3 euros por passageiro, cujo montante será canalizado para o financiamento de atividades geradas com atividades relacionadas com o setor turístico, com especial enfoque nas zonas de maior procura e afluência turística. Pretende-se ainda a canalização de verba para o apoio a projetos de entidades públicas ou privadas que tenham como objetivo a preservação ambiental, defende o PAN. Ao justificar a proposta, o partido aponta que o turismo de cruzeiro é comprovadamente uma fonte de poluição aérea, marítima e terrestre como forte pegada ecológica. Além disso, existem ainda potenciais riscos para o bem-estar da saúde humana e animal, assim como a pressão exercida no património natural e o impacto gerado nas comunidades locais com a expansão desta atividade. O partido afirma que, apesar dos riscos já documentados, ainda que se assuma empenhado em apostar no turismo sustentável, o Governo Regional tem vindo a promover e consolidar a região como local atrativo para este segmento de turismo, com resultados claros no aumento do número de escalas que atingiu este ano o recorde de 200 aportagens. Para o deputado do PAN no Parlamento Açoriano, Pedro Neves, citado no comunicado, a indústria dos navios de cruzeiro carece de uma reconversão para se adaptar às metas de sustentabilidade na descarbonização, mas até esse momento chegar é necessário impor outros mecanismos.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Os Açores registaram em novembro cerca de 149 mil dormidas em alojamentos turísticos, um valor superior ao registado naquele mês em 2021, mas inferior aos números de outubro de 2022, foi ontem divulgado. Segundo o indicador do turismo publicado pelo Serviço Regional de Estatística, as dormidas na hotelaria tradicional, no turismo, no espaço rural e no alojamento local durante o mês de novembro de 2022 terão sido cerca de 149 mil. Trata-se do número mais baixo dos últimos 5 meses, uma vez que a região registou 282.861 dormidas em outubro, 386.973 em setembro, 493.957 dormidas em agosto, 463.314 em julho e 379.193 dormidas em junho. O número de dormidas no arquivo Arquipélago em novembro é, contudo, superior ao registado no mesmo mês em 2021, ou seja, 137.565.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Mais de meia centena de órgãos de comunicação social, grupos de comunicação e agências de notícias dos Açores e das comunidades açorianas dos Estados Unidos da América, Canadá e Brasil expressaram a sua intenção de aderirem à Azores Diaspora Media Alliance, uma plataforma que de partilha de ideias, cooperação e entendimento impulsionada pelo Governo dos Açores e gerida pela Portuguese Beyond Borders Institute da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno, nos Estados Unidos da América. Segundo uma nota de imprensa do Governo Regional, já são 52 os diferentes meios de comunicação social que manifestaram a intenção de se juntarem àquela plataforma, partilharem a sua missão e estabelecerem sinergias e espaços de divulgação que promovam um melhor conhecimento dos Açores na diáspora e vice-versa. Recorde-se que um memorando de entendimento para a constituição desta aliança, que está permanentemente aberta a todos os meios de comunicação social que dela queiram fazer parte, foi formalmente assinado no passado mês de outubro por ocasião do segundo encontro de diretores de comunicação social dos Açores e da América do Norte, promovido pelo Governo dos Açores através da Direção Regional das Comunidades nas cidades de Fall River e New Bedford, no estado de Massachusetts. Só no último trimestre de 2022 integraram este projeto 16 órgãos sediados na região, entre eles a Rádio Atlântida dos Estados Unidos da América. Outros 16 subscritores aderiram à plataforma. O Canadá é nesta primeira fase o país mais representado, com 19 entidades envolvidas. Também com presença já assegurada nesta organização está uma primeira representação da América do Sul, neste caso o Brasil. O Informação Açores fica por aqui. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.